Senhoras vereadoras, público que nos honra com a presença, professores, trabalhadores da educação, nosso muito boa noite, sejam bem-vindos. O excelentíssimo prefeito municipal, nosso boa noite. João Luiz, departamento de terras também. Seu Santinho, módulo 6, nosso muito boa noite e sejam bem-vindos. Iniciando nossa sessão de hoje, solicito a segunda secretária que faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários e servidores dessa casa. Uma boa noite muito especial à classe organizada da educação que se faz presente aqui na Casa do Povo. Parabéns a vocês pela organização, sejam muito bem-vindos. Com movimentos assim é que a gente conquista aquilo que se quer de fato. Senhora presidente, hoje nós estamos em 12 vereadores para essa sessão.
Estando em número legal de vereadores nessa casa, eu declaro aberta a sessão e solicito ao primeiro secretário, o vereador Daniel Norato da Rosa, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Pedido de dispensa da leitura da ata do vereador Paulo Roberto Tiepo, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata por unanimidade. Eu coloco a ata em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Eu coloco, solicito ao primeiro secretário, vereador Daniel Norato da Rosa, que faça a leitura da convocação e expediente.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas de trabalho e o público, né, que nos faz prestigia hoje aqui, né, reivindicando as suas queixas, né, e agradecer a presença de todos aqui, dos professores e do sindicato. E agradecer também a presença do nosso prefeito Hermes Lourenço Bergamin, que se faz presente hoje aqui, e a imprensa. Convocação. 31ª Sessão Plenária Ordinária da 3ª Sessão Legislativa do 6º Período Legislativo da 8ª Legislatura. Atendendo os preceitos regimentais dessa presidência, convoco os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 14 de setembro de 2015, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizado na Praça Tranqueira de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das proposições. Projeto de Lei número 4/2015. Autor: vereadora Ivani Cardoso Alavale. Emenda: revoga na íntegra o artigo 54 da Lei número 15.085/2015. De 20 de agosto de 2015, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e carreira e vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Juína, Mato Grosso e da outras providências. Projeto de Lei número 58/2015. Autor: Mesa Diretora. Autor: Ivani Cardoso Alavale. Altera o artigo número 3 da Lei Municipal número 1541/2014, de 15 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o valor e a forma de pagamento de diárias aos vereadores da Câmara Municipal de Juína e da outras providências. Indicação. Indicação número 281, autores, vereador Sandro Cândido da Silva. Indicação número 282, 283 e 284, dos vereadores Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz. Indicação número 285, 286, 287 e 288, autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indicação número 289, autora, vereadora Helene Delis Fonseca. Indicação número 290/2015, autores, vereadores Wilson Aparecido de Souza e Antônio Munhoz Sanches. Indicação número 291/2015, autor, vereador Wilson Aparecido de Souza. Indicação número 292/2015, autores, vereadores Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. Indicação número 293/2015, autor, vereador Paulo Roberto Tchepo. Requerimento de diário número 29/2015, autora Ivani Cardoso da Vale. Requerimento de diário número 32, autor, vereador Paulo Roberto Tchepo. Indicação, requerimento de diário número 33/2015, autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Requerimento de diário número 34/2015, autor, vereador Daniel Norado da Rosa. Indicação de requerimento de diário número 35/2015, autor, vereador Ailton Barbosa de Oliveira.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu queria pedir a dispensa dos prazos regimentais desses requerimentos.
A dispensa concedida.
Assim como o meu também, vereadora.
Também queria, presidente.
Ok. Os requerimentos serão votados todos pela questão da urgência, que todos vão se deslocar para o encontro em Cuiabá.
Grande expediente. Inscrição número 20/2015. Doutor, vereador Sandro Cândido da Silva. Assunto: auditoria das contas públicas do Poder Executivo relativa ao exercício de 2014.
Nós temos a inscrição, então, número 20/2015, do vereador Sandro Cândido da Silva. Eu convido o vereador para que utilize a tribuna. E, vereador, o senhor tem 10 minutos. Fique à vontade. E vamos, então, ouvir a sua explanação sobre a questão das contas públicas do exercício 2014, os balancetes.
Quero agradecer, Vossa Excelência, pela oportunidade. É o tempo que cumprimento Vossa Excelência e os demais nobres pares desta casa, desejando boa noite a todos os senhores e senhoras, profissionais da educação, professores. É o meu boa noite, meu singelo boa noite pela a gente estar junto nessa causa, um direito conquistado, o excelentíssimo prefeito e membros do executivo. Boa noite a todos. Senhora Presidente, esse relatório aqui é um estudo técnico realizado de auditoria. Ele foi elaborado em função do contrato de prestação de serviços técnicos especializado em auditoria firmado em 11 de maio de 2015, através do contrato 03/2015, objeto do processo de dispensa de licitação 02/2015, referente à auditagem de balancetes de janeiro a dezembro de 2014 e o balanço geral de 2014 da Prefeitura Municipal de Juína. Esse trabalho foi realizado em conformidade com os preceitos usuais de auditoria, incluindo, em consequência, as provas e testes documentais na amplitude julgada necessária, abrangendo ainda saldos do ano de 2013 em ocorrências detectadas e julgadas relevantes nas circunstâncias analisadas. O trabalho, ora apresentado, demandou 68 dias, totalizando 120 horas úteis de nossa equipe técnica, incluindo o trabalho de campo na Câmara Municipal, pesquisas, levantamentos, tabulação e análise de dados. Esclareço que o contrato previa o término em 11 de julho de 2015. Ocorre que, devido ao atraso na remessa da documentação solicitada, a Prefeitura Municipal de Juína foi prorrogado por mais 15 dias, com término para 26 de julho de 2015. A solicitação da Comissão de Orçamento e Finanças para a abertura desta auditoria foi motivada devido a uma série de atrasos na remessa de balancetes à Câmara Municipal, bem como a publicação de informações relevantes pela Prefeitura Municipal de Juína. Durante a reunião de iniciação dessa auditoria, tendo a mim como relator, expliquei sobre a documentação recebida inicialmente, os balancetes de janeiro a dezembro de 2014, e que os trabalhos iniciavam-se com os pontos controvertidos, a serem investigados, seguindo da tese teórica jurídica, responsabilidade legal dos agentes e análise de provas documentais, e por fim serão elaboradas conclusões da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a participação de cada agente público e as irregularidades detectadas, bem como com os encaminhamentos que devem ser dados para as providências previstas em lei. A Comissão de Finanças e Orçamento tem por objeto o exercício da função de fiscalização do poder público, típica de competência do Legislativo, introduzida no ordenamento jurídico municipal desde a promulgação da Lei Orgânica Municipal em 5 de abril de 1990. Que consolidou fortemente, consagrando-se como instrumento de fiscalização da sociedade pelos seus representantes. O fato é que, no contexto das mudanças jurídico-sociais, as leis e a sociedade nos impõem cada vez mais responsabilidade no controle da administração pública, sob pena de que a omissão venha a militar em desfavor daqueles comprometidos com a ética e os princípios que norteiam a ordem pública.
Senhor presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência, os novos companheiros vereadores, para me ausentar da sessão por motivo de família.
Concedido, vereador. Fique à vontade.
Aliás, a doutrina vigente entende que a fiscalização do poder público é uma competência do Legislativo, dada a este com a finalidade de melhor desenvolver o seu papel institucional, como o dever, ofício de elaborar as leis. Portanto, o Poder Legislativo Municipal não pode ignorar tais aspectos, muito menos posicionar-se de maneira leniente a permitir qualquer objetivo que represente mais descrédito e incidir no ridículo pela não fiscalização. Em verdade, o município de Juína passa por um momento delicado, quando vimos recentemente a veiculação na mídia regional de matéria. Prefeitura de Juína desperdiça quase R$500.000 em contratos instáveis, representando grande prejuízo ao erário do povo. Entendemos que essa Comissão de Finanças e Orçamento tem um papel fundamental para coibir tais procedimentos, evitando assim a sangria do dinheiro público. Dentre as diversas irregularidades encontradas, que levaram o citado diagnóstico e analisadas, constatamos 33 apontamentos. E gostaríamos aqui de destacar brevemente, porque o tempo não nos permite avançar muito. Uma é essa contratação do software para serviço do serviço público. Aqui constatamos um pregão presencial no dia 29 de novembro de 2013, número 100 de 2013, que originou o contrato 176/2013 a favor da empresa E2 Soluções de Tecnologia ME por um valor contratual de R$ 1.106.300 reais, com prazo previsto até dezembro de 2016, ou seja, uma média de R$ 30.000 reais para prestar serviços de suporte técnico de gestão municipal, que durou apenas 10 meses. Paralelamente, em 11 de abril de 2014, através do processo de dispensa licitação número 10, originou o contrato 38/2014, onde contratou a empresa Agile Software para a área pública limitada, por um valor contratual de R$ 13.662, valor de 3 meses, ou seja, média de R$ 4.554 mensal. Em 4 de agosto de 2014, através do processo de dispensa, novamente, número 016, contrato 066/2014, contratou a empresa Agile Software para área pública limitada por um valor contratual de R$ 22.770 para atuar em 5 meses de serviço, com média de R$ 4.554 mensal. Em 14 de outubro de 2014, através do pregão presencial 075, contrato 078, contratou a empresa Duralex Sistema de Gestão por um valor contratual de R$ 508.000 por um período de 11 meses, até dezembro de 2015, para prestar tal serviço. Novamente, em 17 de abril de 2015, através do processo de dispensa de licitação 010, contrato 29, contratou-se a empresa Agilis Software através para prestar serviços de 6 meses no valor de R$ 213 mil, no valor médio mensal de R$ 35.500. Existem ainda indícios do recolhimento menor do PASEP, no valor de R$ 70.952,65. Entre outros, ressaltamos que houve um descontrole orçamentário onde o município ultrapassou o limite dos 30% fixados pelo artigo 4º da Lei 1483/2013 para abertura de créditos adicionais. A ausência de controle, senhora presidente, ocasionou na abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa no montante de R$ 3.462.984,27, contrariando o inciso 5º do artigo 167 da Constituição Federal e da Lei 4.320/1964. Houve abertura de créditos adicionais por conta de excesso de arrecadação no montante de R$ 3.779.840, não apresentando recurso suficiente para ocorrer despesa por conta de recursos inexistentes. Também apresentamos aqui a não liberação ao pleno conhecimento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público, contrariando o artigo 48, parágrafo 2º e 48A da Lei Complementar número 101 de 2000. Atraso também no envio de informações do aplique referente ao orçamento. Presidente, eu precisaria de mais de 5 minutos. Se a senhora me permite, em breve eu fecho o meu relatório.
Dada a importância da matéria, mas procure ser sucinto, vereador, senão okay. Nós temos muitas matérias para hoje.
Agradeço a vossa preocupação também com a matéria. Também houve atraso do aplique e constatamos também outras irregularidades. Então, eu gostaria aqui também de fazer a breve conclusão, senhora presidente, dizendo que a classe política cada vez mais é engolida nesse vácuo de profunda indignação da sociedade juinense por conta das mazelas que evidenciam o desrespeito à coisa pública, além de colocar em xeque as estruturas das instituições democráticas, provocando o clamor social que exige resposta rápida. No entanto, é forçoso reconhecer o descaso da administração com a transparência pública, pois no portal da transparência criado pela Lei Federal 12.527/2011, que regula o acesso do cidadão à informação de seu interesse, assegurado pelo inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal, com o artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2º, não foi atendido, pois não foi publicado sequer dados de receita ou despesa durante o exercício 2014. Houve o descumprimento do inciso 3º do artigo 1º da Lei 9.755, de 16 de dezembro de 1998, que estabeleceu que os balanços consolidados das contas municipais deveriam ser publicados na internet com o título de contas públicas, sem dizer que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 48, determinou a abertura de uma página na internet para que todos os principais relatórios fiscais fossem amplamente divulgados. Após as citações acima, ficou claro e evidente a omissão no dever de informar, ocultação de dados, passou a constituir como uma conduta ilícita pela qual o administrador público de Juína deverá responder. Ressaltamos que o gestor descumpriu os ditames da Lei Orgânica Municipal no seu artigo 83, inciso 7º, e 9º, pois só foram encaminhados os balancetes de janeiro a dezembro de 2014 à Câmara Municipal em 2015. Ressaltamos que a Câmara procurou exercer sua autonomia com encaminhamento de 2 ofícios solicitando essa documentação, sendo em 8 de agosto de 2014 e outro em 19 de fevereiro de 2015. Outro sim, gostaríamos também de salientar que não foram cumpridos os prazos estabelecidos de envio das cargas do aplique ao Tribunal de Contas, conforme Resolução Normativa 35 de 2013. É interesse salientar que compete à administração pública, como agente do bem comum, deve satisfazer as necessidades coletivas mediante prestação de serviços à população. Na condição de fiel depositário e administrador de recursos captados junto à população, cabe ao gestor público informar ao cidadão sobre o valor arrecadado, bem como onde e como foram empregados os recursos. E tão importante quanto isso, informar os resultados dessa aplicação. Embora o administrador público esteja obrigado a prestar contas dos seus atos, não deve entender essa obrigatoriedade como desconfiança. Ao contrário, deve enxergar esta exigência a oportunidade de compartilhar com os cidadãos a responsabilidade pela gestão dos recursos públicos e principalmente pelos seus resultados. O controle social, como complemento do controle externo, representa um estímulo ao gestor comprometido com os princípios legais e constitucionais que regem a administração pública. Gostaria, sim, então, senhor presidente, deixar relatado, registrado aqui, que essa comissão é formada por eu, Sandro, vereador Geraldinho e vereador Valdemar, do qual nós nos empenhamos para apresentar o resultado do trabalho apontado, que lá atrás foi levantado, e hoje nós estamos, assim, apresentando às Vossa Excelência e a toda a comunidade, também para que possamos tomar os devidos procedimentos e encaminhamento, tanto para o gestor público, também como os demais membros. Haja visto que a conta de gestão já foi julgada pelo Tribunal de Contas com os diversos apontamentos ao que já consta na sua decisão final. No mais, eu agradeço a atenção. Obrigado, senhor presidente, pela paciência e aos demais senhores.
Obrigado, senhor vereador. Faremos encaminhamento de cópia ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, também ao Tribunal de Contas do Estado e à promotoria, para informação e recomendações.
Ordem do dia. Terceira discussão e votação. Projeto de lei número 55/2015. Autor, Hermes Lourenço Bergamin, autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a concessão de direito real de uso em favor da União Centro-Oeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Juína, Mato Grosso, na área urbana que menciona e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 55/2015 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só para que as pessoas fiquem cientes do que se trata o projeto, é uma regularização de uma área onde fica instalada a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ali no bairro Padre do Ilho. Então, ela já existe lá há cerca de 30 anos e até hoje, então, não havia sido regulamentada a posse daqueles dois terrenos onde é construído e é feito um trabalho social lá junto ao bairro. Então, está passando a termo de comodato por 20 anos os dois lotes ali, aquela igreja do bairro Padre do Ilho.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária 55/2015 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovado o projeto por unanimidade em terceira discussão e votação.
Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 56/2015. Autor, Hermes Lourenço Bergamin. Revoga em sua totalidade a Lei Municipal número 1047/2008, que dispõe sobre a reserva de vagas para apenados em regime semiaberto e ingresso do sistema penitenciário nas contratações para prestação de serviço com fornecimento de mão de obra à administração pública do município de Juína e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 56/2015 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Mais uma vez, só para informar, essa lei que está sendo revogada, ela tratava-se da contratação por empresas que licitassem junto à prefeitura para prestar serviço, que deveria ter ali um certo vagas para poder estar contratando as pessoas que estão apenadas em regime semiaberto. A gente optou na nossa relatoria por revogar a lei, porque hoje quem trata dessa questão de regulamentação é a FUNAC, que é uma fundação regida pela SEJUST, que é a Secretaria de Recursos Humanos do Estado. Então, essa lei pode estar sendo revogada, porque ela hoje ela não condiziria com o que está acontecendo junto à Prefeitura. Então, quando alguém do sistema penitenciário precisar de um trabalho dentro de alguma empresa que está sendo contratada pela Prefeitura ou não, quem vai regulamentar a situação desse apenado é a FUNAC, é essa fundação que é dirigida pela SEJUST, né, que é a Secretaria de Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso. Só para esclarecer, senhora presidente.
Mais algum vereador? É realmente esse projeto que chegou aqui, ele causou assim uma estranheza. Nós solicitamos através de ofício um esclarecimento. A vereadora Nádia entrou em contato, está esclarecido. Então, eu coloco então esse projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levanta e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 56/2015 em primeira votação por unanimidade.
Discussão e votação única. Indicação número 281/2015. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica Sua Excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de saúde, a necessidade e oportunidade de providenciar substituições dos lençóis do hospital municipal.
Eu coloco a indicação de número 281/2015 do vereador Sandro Cândido da Silva e vereador Antônio Munhoz Sanches em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, esse pedido é somente para a gente fazer um reforço, uma solicitação à Secretaria de Saúde e ao prefeito para que providencie com a máxima urgência a licitação para aquisição dos lençóis. Né? Ali a gente observa ali tem uma impressão muito ruim, embora os lençóis estejam limpos, mas é uma cor muito, vamos dizer assim, provoca uma situação desagradável em quem está por perto e quem mesmo está ali. Então, simplesmente é mesmo para poder auxiliar aqui lá e dar uma melhor, dar uma boa impressão, principalmente para quem está usando ali.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 281 em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 282/2015. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica Sua Excelência o deputado estadual Saturnino Masson a necessidade e oportunidade de colocar recurso de emenda parlamentar para aquisição de uma ambulância com um ou mais leito para o Hospital Municipal de Juína.
Eu coloco a indicação de número 282/2015 do vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, vereadora, imprensas, professores, professoras e público aqui presente. Quero cumprimentar aqui, senhora presidente, a gente está fazendo essa indicação ao deputado estadual Saturnino Masson, que é de Tangará da Serra. A gente esteve visitando o gabinete dele e ele falou se tivesse alguma demanda para o nosso município que a gente fizesse alguma indicação. Então, eu e o vereador Sandro estamos fazendo essa indicação. Quem sabe no orçamento do nosso deputado pode ter uma sobra de dinheiro e pode estar enviando essa ambulância aqui para o nosso município para atender a demanda da saúde do nosso município.
Palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, a gente reconhece a luta pela melhor qualidade da saúde pública e todo esforço, toda soma, ela vem de encontro para melhor atender a população. Haja visto que a Prefeitura Municipal consta com duas ambulâncias lá para atender essas corridas, a população aqui e ida em Cuiabá. Então, a conversa com o deputado foi animadora e a gente espera que ele possa nos contemplar, vereador Nádia, com essa ambulância para ajudar nesse serviço tão importante que quem passa pelas dificuldades de saúde sabe como é o enfrentamento disso. E dizer assim que com uma estimativa de 36 milhões de partilha de emenda parlamentar, não é possível que vai sobrar alguma coisa para ser jogada para o nosso município. Então a gente espera que a gente seja beneficiado com algumas ações dos deputados.
Mais algum vereador? Vereador Nadilei.
Só para reforçar essa indicação e explicar a situação que a gente se encontra no município. Como o Sandro colocou, nós temos duas ambulâncias, cada ambulância dessa com um leito. Uma sai para Cuiabá e ela consegue levar apenas um paciente. Essa semana passada, estive lá na secretaria lá, buscando a transferência de um paciente do hospital que estava internado, que precisava ir para Cuiabá, porque através de outras assessorias de deputados, havia conseguido uma vaga lá em Cuiabá. E ele precisava ser transportado pela ambulância. Infelizmente, ele perdeu essa vaga neste dia. Tivemos que lutar para conseguir remarcar para outro dia, porque na ambulância só podia se levar um paciente. Então, a ambulância, no mínimo, deveria ir com 2 leitos, para poder levar, no mínimo, 2 pacientes. Está aqui o Nikita, ali, que já trabalhou por muito tempo dentro das ambulâncias, sabe a dificuldade que é para um paciente poder ir lá deitado e outros que vão sentado ou de pé e ainda com acompanhante. Então, é necessário, sim, que a gente reivindique, que a gente busque, que a gente corra atrás das oportunidades para poder estar melhorando essa situação aqui na nossa cidade.
Com a palavra, a vereadora Salete.
Boa noite ao povo que nos prestigia. É de grande valia esse pedido, sim, mas eu gostaria só de lembrar aos nobres colegas que nós temos uma também que está cobrando lá da Assembleia Legislativa, que ficou para estar repassando para todos os municípios, né? Então, cada um de vocês, que espero que esteja junto comigo semana que vem lá na reunião, junto com o governador, a gente lembre de estar cobrando isso daí, porque foi falado o seguinte: o dinheiro que seria devolvido seria aplicado em uma ambulância para cada município, e até agora não veio. Então, vamos cobrar novamente isso daí, né?
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, presidente, novos vereadores, prefeitos, professores, servidores da reeducação e os demais presentes. Nosso amigo João e os da imprensa aqui presentes. E a gente sabe que a nossa demanda do município de Juína, eu estive na Casa Civil esse dia conversando com o Antônio, o governo tem uma programação de compra de ambulância, isso é um projeto de governo. Eu acredito que, através de emendas parlamentares, é muito complicado nessa etapa, porque tem 1.500 no deputado estadual, tem 141 municípios no estado do Mato Grosso. Então, uma emenda do deputado vai ser aproximadamente 400 mil. Então, eu acho difícil. Mas, através de programa de governo, eu acredito que, através de nós, através da gestão dessa casa, né, possa, sim, trazer para o município de Juína sequer uma ambulância. Eu espero que o governo cumpra o que ele prometeu, que ele falou que esse ano ele ia estar fazendo uma compra de ambulância para os municípios que têm a necessidade. Então, junto, nós, vereadores, vamos fazer gestão para que realmente isso aconteça.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 282/2015 do vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 283/2015. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de saúde, a necessidade e a oportunidade de fazer gestão para aquisição de uma ambulância com um ou mais leito para o Hospital Municipal de Juína.
Eu coloco a indicação de número 283/2015 do vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 284/2015. Autores, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, oportunidade e conveniência de realizar serviço de terraplanagem, patrolar, encascalhar e serviço de drenagem de água na rua Pérola, no bairro Módulo 4.
Eu coloco a indicação de número 284/2015 do vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Miguel Sanches em discussão. Com a palavra, vereador Antônio.
Senhora Presidente, a gente apresenta essa indicação ali para o nosso secretário, ver se ele olha com carinho, porque a gente sempre fala assim, o pessoal do bairros, tudo merece um tratamento igual. Ali no módulo 4, a prefeitura foi lá, patrulhou a Rua das Perdiz, pulou a Pérolas e patrulhou na outra rua também e deixou aquele pessoal ali. Isso é uma discriminação com a sociedade, uma desvalorização com o ser humano. Vai lá ver que lá hoje carro basta, difícil passar lá ainda. No tempo das águas, os moradores se reúnem, põem a pedra para eles poderem estar trafegando. E isso está da mesma forma do tempo das águas ainda. E está chegando as águas já de novo e não foi patrulhado. Então eu queria que os vereadores daqui também fossem lá na Rua Pérola conhecer, ver lá, porque quem sabe mais uma reclamação lá junto com essa indicação, quem sabe o nosso secretário vai lá e patrola, porque aquele povo precisa de ser atendido ali quanto mais rápido possível com o melhoramento da estrada, da rua deles ali.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Eu quero só falar a respeito da indicação. É importante estar somando e sempre cobrando. Nesse setor ali da Rua Pérola, é um setor muito crítico. Né? Nós cobramos desde 2009, nós cobramos, e o asfalto foi até próximo ali, né? E sempre nós estávamos cobrando outra gestão e nós sonhávamos que nós íamos levar o asfalto até próximo da Rua Pérola para ele poder descer uma drenagem ali nessa rua. Né? Mas isso não aconteceu e nós estamos ainda sonhando. Porque ali é uma rua bem complicada, a gente jogar cascalho no tempo da chuva leva tudo para baixo. Então, nós temos que levar o asfalto, nem sequer próximo dessa rua aqui, para nós descer uma tubulação ali de água até no Rio Perdido, para realmente nós resolver essa problemática de vez.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 284/2015, do vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Miguel Sanches, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 285/2015. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indica Sua Excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de Planejamento, secretário municipal de Infraestrutura e ao diretor do Departamento de Trânsito, a necessidade, oportunidade e conveniência da construção de ciclovia no canteiro central de toda a extensão da Avenida JK.
Eu coloco a indicação de número 285/2015 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Senhora Presidente, nobres colegas, a gente é procurado aqui na Câmara e não foi apenas uma vez, acho que essa, se eu não me engano, essa é a segunda ou terceira vez que a gente coloca essa indicação. A gente clama pela ciclovia ali pelos bairros, saindo do bairro São José Operário, passando pela extensão da JK, que passa pelo setor industrial, que chega ao bairro Palmiteira, que passa pela Palmiteira e chega ao bairro Padre Duílio. Então, tem toda essa extensão da JK aqui, que todas as pessoas que moram nesses bairros, muitos que não têm uma moto, que não têm um carro, eles saem a pé ou de bicicleta e enfrentam a dificuldade com o trânsito naquela via. Então, a gente está pedindo mais uma vez que o nosso gestor, por favor, olhe por essa situação e faça algum projeto, alguma coisa ali para poder estar colocando um espaço ali para que os ciclistas e os pedestres possam ter um melhor local para poder transitar.
Mais algum vereador? Eu coloco então a indicação de número 285/2015, vereadora Nadilei Soares Teixeira, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 286/2015. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indica Sua Excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de Infraestrutura, a necessidade, oportunidade e conveniência da conclusão do asfalto na rua Porto dos Gaúchos, setor I, no módulo 5.
Coloco a indicação de número 286/2015, vereadora Nadilei Soares Teixeira, em discussão. Palavra, vereador Nadilei.
Nós recebemos há algum tempo um abaixo-assinado dos moradores daquela rua aqui no nosso gabinete. Então, a gente já havia feito esse pedido e agora retornaram a nos procurar, dizendo, vereador, agora vocês já votaram aí um projeto aí de asfalto comunitário? Cobra aí para a gente, quem sabe agora consigam fazer o asfalto naquela via. Então, está aí o pedido, espero que seja também olhado com carinho e que esse asfalto consiga. É uma das ruas críticas ali do setorio do módulo 5, quando chove é quase intransitável, porque a enxurrada leva o cascalho, ou melhor, as pedras gigantes que se jogam no meio da rua, né? E que muitas vezes não dá condição nem mesmo do morador entrar dentro da sua casa com uma moto ou com um carro.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 286. Desculpa, vereador Antônio Munhoz.
Quero aqui parabenizar a vereadora por essa indicação, que eu acho que é uma necessidade ali do pessoal do bairro Paduilo. E no começo da gestão do Hermes, eu fiz um desafio aqui. Sim, modo 5. Eu fiz um desafio aqui com o prefeito. Eu falei assim, ó, na gestão do Hilton, o Altir fez o asfalto, o Hilton conseguiu fazer o meio fio. Eu ficaria feliz se o Hermes Begamin conseguisse fazer os meio fio do asfalto que o Altir deixou pronto aqui no nosso município. E o dia que ele terminar os meio fio, eu vou usar essa tribuna aqui para agradecer o prefeito, porque eu não acredito que ele vai conseguir fazer todos os meio fio que o prefeito Altir deixou pronto o asfalto, só para ele fazer meio fio. Então, o dia que ele terminar, eu quero usar essa tribuna aqui para agradecer o prefeito. E eu estou vendo,
vereador,
que vai terminar os 4 anos e não vou conseguir.
Está desviando o assunto. Nossa discussão é sobre a indicação.
É sobre meio fio. Então, só tô...
Não é meio fio, não. Vamos ler de novo aqui.
Avenida Brasília.
Não, o senhor está enganado.
Eu tô...
É a indicação do
286, senhor.
Então,
nós estamos na 286.
Isso, no módulo 5.
Ah, é porque eu...
Do Porto dos Gaúchos. Já é precedente. Depois nós
Mas
vamos ver
essa da Avenida Brasília. Já fica valendo para a próxima.
Então... Qual a palavra... Com a palavra, a vereadora Salete.
Espero não me confundir aqui também, né? Nádia, eu acho o seguinte, é de suma importância, sim, nós votamos nesta Casa de Leis aqui o asfalto comunitário. Eu hoje mesmo estive cobrando o secretário e o prefeito para que a gente comece a fazer as reuniões, né, nos bairros, nas ruas, a qual nós... aqui, enquanto legisladores, estaremos acompanhando isso daí. Então, eu acho que essa turma todinha dessa rua vai ser contemplada, sim, com certeza.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 286/2015 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Agora sim, vereador Tuna, vai ser a do meio fio, mas você já comentou, né? Indicação número 287/2015. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, oportunidade e conveniência da construção de meio fio e sarjetas na Avenida Brasília, bairro Paduilho e outras ruas e avenidas dos bairros, dos módulos 4 e 5 de nossa cidade.
Coloco a indicação de número 287/2015, vereadora Nadilei Soares Teixeira, em discussão. A palavra, vereadora Nadilei.
Então, acho que o meu nobre colega, o vereador Tuna, já lembrou bem, né, que essas ruas foram todas asfaltadas e até hoje não existem meio fio nem sarjeta. Então, já estamos nos aproximando mais uma vez de mais uma época de chuvarada e com certeza as enxurradas vêm e estragam, deterioram todo o asfalto ali, as beiradas dos asfaltos, porque não tem a sarjeta, o meio fio, gerando assim um gasto e um cômodo para a gestão pública, porque se o asfalto foi colocado ali, foi feito, e aí vem a chuva, esburaca tudo, é mais gasto ali para depois poder estar consertando e arrumando. Então, a gente está pedindo aí que o nosso gestor está aqui, e a gente pede para que ele dê uma olhada nessas condições dos asfaltos que já ficaram prontos das gestões passadas.
Mais algum vereador?
Só cumprimentar aqui.
Vereadora Salete, depois de tudo, né?
Só para complementar, já foram feitos bastante meio fio no módulo 5 e foram feitas nova licitação para a firma e parece-me, eu vou verificar novamente, que não apareceu nenhuma querendo fazer os meio fio. Então a gente vai estar verificando isso daí, mas de fonte segura, tá? Mas foram feitas, sim, bastante lá também no módulo 5, várias ruas, eu passei por lá e a gente verificou. E concordo, sim, que tem que se fazer, sim, os meio fios e os... Mas tem que aparecer também a firma, né, que faça isso daí ou que a própria prefeitura consiga abraçar esse serviço.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Eu acho que eu não me enganei, não. Eu acho que eu só adiantei a cobrança aqui, porque eu queria que o prefeito ficasse sabendo aí, porque eu fiz esse desafio, prefeito. E eu quero chegar aqui na tribuna e elogiar você quando você terminar os meio-fio do prefeito Altir Perus, que deixou o asfalto pronto. Então, é essa a minha colocação, senhora presidente.
Vereador Sandro.
Senhor presidente, só quero contribuir com a proposição da nobre colega Nadilei, dizer que isso é importante. A gente já tem falado várias vezes, solicitado do Executivo sobre esse serviço, e a gente, dia a dia, recebe da comunidade o cumprimento da lei de acessibilidade, né, na nossa cidade. E, assim, fica difícil quando o próprio poder público não faz a sua parte, né, que é dar condição para as pessoas realizarem, por exemplo, o calçamento em frente às suas propriedades. Então, isso é importante, tem que trabalhar, tem que fazer gestão para que isso ocorra, né, e leve melhoria e qualidade de vida para as famílias que moram. E eu cito aqui, senhora Adilei, vereadora, a rua São Mateus do Sul, né, que fica próxima ali a Paranaguá, que é uma demanda, a gente já tem brigado muito por isso. Então, acredito que vale a pena, tem que investir, tem que fazer gestão para que isso aconteça o mais breve possível, de melhoramento na cidade.
Mais algum vereador? Vereador Ailton?
Bom, presidente, só quero ser solidário à indicação da vereadora, mas aquele asfalto ali da Paduilha, acho que ele já foi construído para não colocar meio fio e nem fazer sarjeta. Porque um asfalto ali que desce do Laticínio até chegar lá na entrada da Paduilha, ele dá mais de 500 metros ali, né? E não tem uma rede de tubulação. Então, ali o recurso daquele asfalto ali é as águas andar pela lateral. Porque se fazer sarjeta e fazer o meio fio, a água vai correr tudo dentro daquele asfalto ali, vai acabar mais depressa. Então, eu acho que aquele... o asfalto ali, na verdade, o certo é de conseguir uma tubulação ao lado dele, né? Nem que for de 60, para fazer as bocas de lobo, né? Para diminuir o fluxo de água que já desce naquela avenida. E se fechar ela, a água vai ser mais água ainda ali naquela avenida. Então, eu acho que o serviço é maior, é fazer tubulação, que a gente sabe que aquele asfalto ali, né? Foi um asfaltinho meio eleitoreiro, e ficou sem a tubulação, que é muito importante. Então, vamos, prefeito, fazer tubulação ali, porque não foi feita nenhuma rede de tubulação naquele asfalto.
A palavra, vereador Nadilei.
Só para complementar, senhora presidente, nobres colegas, eu acho que talvez o senhor vereador esteja equivocado. É porque ali onde o senhor está dizendo, já existe o meio-fio e a sarjeta. Nós estamos falando do asfalto novo, que dá acesso até o residencial Bandeirante, que foi deixado complementado ali e que já está com buraco no asfalto. Esse que o senhor está falando aí, já existe meio fio, sarjeta, o coronel já fez quebra-molas ali, então está redondo, tranquilo aquilo ali. O asfalto eleitoreiro ali, senhor vereador, está inteirinho, não existe buraco. Agora o novo lá está se esburacando porque não tem meio fio e sarjeta.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 287/2015 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levanta e manifesta. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 288/2015. Autora, Vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indica Sua Excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com qual para secretário municipal de planejamento e ao diretor do departamento de trânsito do município, a necessidade, oportunidade e conveniência de tomar providência quanto ao uso de calçadas e ou passeios públicos destinados a pedestre por lanchonetes, garagem de veículos, loja de eletrodoméstico, entre outros prestadores de serviço.
Eu coloco a indicação número 288/2015 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Senhora presidente, nós recebemos a visita aqui nessa Câmara do secretário de Assistência Social do nosso município, nos apresentando aqui um projeto de acessibilidade para poder desobstruir também essas calçadas. Mas, infelizmente, ele não chegou, ele só veio conversar conosco, não chegou aqui na Câmara, ele não retornou para ser lido ou ser votado. E as demandas que a gente enfrenta aqui no dia a dia são terríveis, porque as calçadas da nossa cidade, se vocês percebem, elas são tomadas dia a dia por móveis das lojas de eletrodomésticos, por carros que são expostos em cima das calçadas, por lanchonetes com suas mesas e cadeiras e que atrapalham a acessibilidade das pessoas, que não dá oportunidade das pessoas transitarem como devem. Então, já chegou a um ponto que está ficando insustentável essa situação. Tanto está ficando insustentável que o Colégio Presbiteriano, os alunos do Colégio Presbiteriano fizeram um ofício, oficiaram essa casa para que nós, como vereadores, tomássemos providências. E nós não estamos aqui brincando. Essa é, acho que é a terceira ou quarta vez que eu coloco esse assunto em discussão aqui nessa casa. Então, é preciso tomar rédeas da situação e fazer com que nós, moradores da cidade de Juína, tenhamos o direito de ir e vir sem estar nos desviando de cadeiras ou móveis e carros expostos nas calçadas. Existem lei que regulamenta isso e nós estamos pedindo o cumprimento dessa lei.
Mas algum vereador? Vereador Geraldo.
Esse tema, né, está discutido várias vezes nessa casa, várias vezes fez cobrança. Eu acho que necessita, sim, uma fiscalização mais rígida dentro do centro da nossa cidade. Tem algumas pessoas que sentem tão à vontade que até grampeia. Tem uma loja CB5, os caras puxam, grampeia lá na calçada, lá. Você tem que desviar, passar na rua. Então, a nossa cidade está precisando, sim, de dar um puxão, sim, na rédea, fazer uma reunião com esses comerciantes e nós conseguir colocar realmente o nosso município no lugar certo, onde dá direito à acessibilidade às pessoas que andam pelas nossas calçadas. Se deixar à vontade, o pessoal logo, igual a Nadilei falou, coloca carro, coloca cadeira, geladeira, tudo na calçada. E tem uns que grampeia, faz com que ali a sua propriedade e sim está tomando conta do patrimônio público, um direito das pessoas ir e vir. Obrigado.
Mais algum vereador? Vereadora Salete.
Só lembrar que esse projeto que ele veio aqui discutir, Nádia, ele já está no jurídico, está sendo analisado, ele já existe uma lei maior que diz, né? E essa seria uma adequação para o nosso município e também explicar para esses comerciantes e dar o prazo para eles, para eles estarem retirando. Com certeza ele vai vir para essa casa de lei para ser votado.
Mas algum vereador? Só queria também participar dessa ideia, porque não é uma ideia de hoje, senhores. Essa ideia nós já trouxemos aqui por várias vezes, como bem disse a vereadora Nádia, a vereadora Salete, e infelizmente nenhuma providência foi tomada até agora. Encaminhamos ofício muito bem redigido com o cidadão Poleto, que também indignado nos procurou para que a gente encaminhasse expediente, encaminhamos ofício para a Ascom, que é quem coordena toda a parte de comércio do nosso município, e ele tem, inclusive, tanto ele tem a legislação para cumprir, como o poder público também tem que fazer cumprir as leis que já existem. É louvável a iniciativa do secretário da Assistência Social, e é pertinente a cobrança dos alunos do sexto ano B do Colégio Presbiteriano, assim que eu acredito que todos os educadores também já devem ter percebido a situação das calçadas, né, a obstrução nas calçadas. Portanto, nós temos que fazer com que as coisas sejam executadas, né? Tudo bem, vai passar mais uma lei, mas não adianta a lei se não fizer com que elas sejam cumpridas e obedecidas. Eu coloco a indicação de número 288/2015 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 289/2015. Autora, vereadora Irene Delize Fonseca e Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin com cópia ao secretário municipal de infraestrutura a necessidade e a oportunidade do conserto da ponte sobre o rio São Luís na linha 3.
Eu coloco a indicação de número 289/2015 da vereadora Irene Delize Fonseca e Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Com a palavra a vereadora Irene.
Boa noite, nosso presidente Vani. Em nome da senhora, cumprimento a mesa, os demais vereadores. Em nome do nosso prefeito Hermes Lourenço Bergamin, cumprimento o público. Quero aqui falar sobre essa ponte. Eu recebi várias ligações dessa ponte. Cheguei até ela, passei duas vezes já. Ela não está muito ruim, mas precisa ser arrumada, porque é muito perigoso. Então, falei com o Renato, já falei com o nosso prefeito, já prometeu que vai arrumar, mas peço o apoio da matéria a todos.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 289/2015 da vereadora Irene Delize Fonseca e Elzira Salete Bergamin Lima em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 290/2015. Autores, vereador Wilson Aparecido de Souza e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin com cópia ao secretário municipal de infraestrutura a necessidade, a oportunidade do encascalhamento do morro do Sabãozão.
Coloca a indicação de número 290/2015 dos vereadores Wilson Aparecido de Souza e Antônio Munhoz Sanches em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, quero cumprimentar aqui. É porque essa indicação faltou dados aqui. Acho que, não sei se o secretário não colocou, esse morro é lá na linha 7, tem uns 15 dias que a gente votou a indicação que eu pedi ali, patrulhamento, cascalhamento ali na linha 7. É, ainda coloquei como referência ali que dia 4 vai ter festa ali, e todas as vezes que tem festa nas comunidades, as estradas estão patrulhadas e tudo. E esse morro ali, fica ali em frente ao Zé Nilo e o seu Zé Lozone. É, esse nome de Sabãozão aqui, irmão Wilson, eu não sabia não, mas ficou batizado lá. Eu sei que é pedra ali que tem ali. Então a gente pediu que cascalhasse ali, porque tem muita ponta de pedra ali, é pedra mesmo, esse morro, que todo ano é feito um cascalhamento ali para melhorar o ir e vir dos moradores ali da linha 7. Então a gente pediu que o secretário, além de patrolar e cascalhar a linha 7, e cascalhasse também esse morro ali para dar melhor atendimento para o pessoal ali da comunidade.
Mais algum vereador? Vereador Wilson.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres companheiros. A referência a Bãozão foi a referência que o morador que mora perto, lá próximo, me deu, falou que era conhecido como Sabãozão. E eu fiz a indicação, coloquei essa referência. Falei com o nobre companheiro aqui, porque ele é morador de lá, então eu acho que convinha colocar o nome dele junto na indicação. Obrigado.
Mais algum vereador? Coloca a indicação de número 290/2015, vereador Wilson Aparecido de Souza e Antônio Munhoz Sanches, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 291/2015. Autor, vereador Wilson Aparecido de Souza. Indica a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao diretor do Departamento de Trânsito do município, a necessidade e oportunidade da instalação de placa de identificação na rua Marcelina Casol Campanharo, no módulo 3.
Coloco a indicação de número 291/2015 do vereador Wilson Aparecido de Souza em discussão. Com a palavra, vereador Wilson.
Senhora Presidente, por gentileza, eu gostaria só que lesse a justificativa.
Diversos moradores do bairro e visitantes solicitam essa identificação da rua Marcelina Cassol Campanharo, por se tratar de uma rua com bastante movimentação, em especial por ter instalado na mesma o Salão Reino Testemunho de Jeová, sendo a primeira rua abaixo do estádio municipal. Peço apoio à matéria e aprovação pelo plenário. Sala das sessões, 11 de setembro. Eu coloco, então, a indicação de número 291/2015 em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 292/2015. Autores, vereadores Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade de realizar encascalhamento e tapa-buracos na estrada que passa em frente à ABB.
Coloco a indicação de número 292/2015, vereador Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva, em discussão. A palavra, vereador Antônio.
Essa indicação a gente fez a pedido dos moradores que moram ali, naquela estradinha da BB ali, por motivo que o pessoal está tirando areia ali, então está em uma situação difícil ali. Então, se não fazer um patrulhamento e um cascalhamento ali, não vai ser fácil para os moradores sair de carro baixo até vir na cidade. Então, a gente fez a indicação, veio dois moradores aqui para falar com a gente, até eu fui lá no local dar uma olhada, a estrada lá, para carro baixo, está ficando difícil para você passar ali. Então, a gente está fazendo a indicação, vai falar com o Renato Toso também, que vê se quanto mais rápido possível melhora essa estrada ali para o pessoal dali, do fundo da BB.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 292/2015, vereador Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 293/2015. Autor, vereador Paulo Roberto Tiepo. Indica a sua excelência a senhora Janaína Riva, deputada estadual, a necessidade, a oportunidade quanto à intervenção junto às empresas de telefonia móvel para a instalação de antena de celular no distrito de Filadélfia e Terra Roxa.
Eu coloco a indicação de número 293/2015 do vereador Paulo Roberto Tiepo em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Boa noite, senhora presidente, vereadores, vereadoras. Ao público que nos prestigia, é um prazer tê-los aqui, na nossa casa. E pela primeira vez, esse plenário está quase lotado. É um prazer recebê-los, por isso que é bom um espaço grande. Quando vocês têm que procurar seus direitos, essa casa aqui está sempre à disposição de vocês. Referente a essa indicação, senhora presidente, o distrito de Terra Roxa ainda tem telefone móvel, ainda tem suas vantagens sobre a comunicação com a cidade aqui. Agora, o distrito de Filadélfia é realmente um abandono, uma vergonha, que aquele telefone ele quebra, o vento queima ele, eu não sei o que acontece. É um equipamento tão porcaria, que é porcaria mesmo, que ele não funciona, não tem como se comunicar. Então as pessoas ficam lá com Iracema 1, 2 e 3, Gleba Rio Verde, Paraná 1, Paraná 2, todo aquele pessoal fica à mercê de dependendo de telefone que não funciona. Se acontece uma emergência, acontece uma coisa grave que precisa de comunicação com a cidade, infelizmente não tem. Então, eu estou cobrando a deputada, que tem uma promessa do pai dela nesse sentido já, dos dois distritos, de colocar telefone móvel, e eu vou comprar essa briga agora, eu vou correr atrás disso e vou tentar resolver isso o mais rápido possível. Porque essas empresas de telefone, elas são, nos cobram um monte, vende internet, você compra internet de uma empresa, a outra sai de fora do sistema, você fica sem internet, você compra um eles te entregam meio, você compra 10, entrega 1, quer dizer, é uma verdadeira festa no nosso bolso. Então, quando você precisa, não funciona, internet lenta, não presta, não vira, e é verdade, isso aí todo mundo reclama e é uma verdade. Agora, eles têm que dar um mínimo de condições de pelo menos as pessoas que estão mais afastadas do município ser atendida. Porque isso aí é uma obrigação deles fazerem. Eles não vão gastar nada. Eles vão fazer um investimento e vão ter retorno em troca. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra é a vereadora Salete.
Espero realmente que o senhor nobre colega consiga, porque a gente já esteve atrás disso daí e a telefonia diz o seguinte, tem que ter tantos de moradores lá para a gente poder estar brigando, né? Fazendo esse serviço. Então, eu espero realmente que a deputada Janaína Riva consiga trazer para nós aqui, porque a gente já correu atrás, já mandou ofício, já fez de tudo, e eles dizem, eles alegam isso daí, que tem que ter uma quantidade X de pessoas dentro do distrito para poder trazer essa telefonia.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, gostaria aqui só de dar oportunidade, vereador Paulão, cumprimentar pela indicação e dizer que isso é fundamental, importância que isso aconteça, ocorra, principalmente nos distritos afastados, né, que a gente tem essa preocupação de que o serviço de telefonia móvel chegue. É como o senhor bem disse, existe, a gente andando pelas comunidades, a gente percebe que esse dia nós deparamos com um cidadão dando um tapa no telefone fixo lá, para ele ver, porque ele falou, não, aqui só funciona no tapa, então tem que bater no telefone, aí passa, aí vai, tanto bater, daí ele dá sinal. Então, esse serviço, a população já espera isso aí desde 2014, quando a oportunidade foi definida para instalação das linhas, né, das torres, e infelizmente isso não ocorreu, então a gente espera que com essas cobranças possa ocorrer e, de fato, a comunidade ser beneficiada por um serviço tão essencial hoje nos nossos dias. A gente sabe da importância que é o telefone móvel para as famílias. Então, parabéns pela indicação e a gente vota favorável, sim, ao seu pedido.
A palavra, vereador Geraldo.
Eu queria só comentar a respeito dessa indicação. É um sonho de muito tempo, vereador Paulão. Eu lembro desde 2009 aqui, o vereador Alexandre comprou essa briga lá e ele falou que ia acontecer esse sonho daquele povo. Nós fizemos aproximadamente 3 reuniões, 2009, 2010, 2011. Nós passamos o outro mandato, não conseguimos instalar porque a Oi falava para nós que a instalação das torres é muito caro o custo e a Oi não tinha interesse nenhum. Então, se hoje em dia se achar hoje uma operadora que tem condição financeira de investimento para levar lá, vai ser de grande importância para aquele povo lá. Eu espero que a deputada realize esse sonho, porque vários deputados já se prometeu e acabou morrendo pelo caminho. Se isso acontecer, eu acho que o Distrito de Filadélfia vai estar de parabéns, não vai estar fazendo com que realmente isso aconteça e realize aquele sonho daquele povo. Obrigado.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 293/2015 do vereador Paulo Roberto Tiepo em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levanta e manifesta. Aprovada a indicação por unanimidade.
Requerimento de diárias número 29/2015. Autora, vereadora Ivani Cardoso Lavalle. Requer a liberação de diárias para deslocamento urbano, alimentação e estadia em Ariponã, Mato Grosso, no período de 16 a 17 de setembro de 2015, onde participará do ciclo de gestão eficaz de 2015 pelo polo Ariponã, Mato Grosso. Requerimento de diárias número 032. Paulo Roberto Tiepo requer ao soberano plenário a liberação de diárias para deslocamento urbano, alimentação e estadias em Cuiabá no período de 16, 17 e 18 de setembro, onde cumprirá roteiro de reuniões de interesse da sociedade juinense, conforme segue o anexo. Requerimento número 34/2015, autor, vereador Daniel Norato da Rosa, requer ao soberano plenário liberação de diários para deslocamento urbano, alimentação e estadia em Cuiabá no período de 15 a 17 de setembro, onde cumprirá roteiro de reuniões de interesse da sociedade juinense. E segue. Requerimento número de diárias número 35 de 2015. Autor, Ailton Barbosa de Oliveira. Requer ao soberano plenário a liberação de diárias para deslocamento urbano, alimentação e estadia em Cuiabá no período de 15, 16 e 17 de setembro de 2015, onde cumprirá reuniões de interesse da cidade de Juinense.
Eu coloco em votação as diárias do vereador Ailton Barbosa de Oliveira, Daniel Honorato da Rosa, vereador Paulo Roberto Tiepo e Ivani Cardoso da Lavalle. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e manifeste. Aprovado as indicações de requerimentos de diárias por unanimidade.
Tribuna do Povo. Inscrição número 3/2015. Do senhor Gilvano Teixeira Bastos, presidente da subsede de Juína, Sintep. Assunto, esclarecimento sobre greve dos profissionais da educação do município.
Eu convido o professor Gilvano Teixeira Bastos para se fazer presente aqui na tribuna. Vereadora Nadilei para recepcionar o palestrante dessa noite, para que ele possa usar a tribuna do povo. Professor Gilvano, seja bem-vindo. Você tem 10 minutos para usar a tribuna e nos falar sobre a situação dos educadores, né, a luta dos educadores e dos profissionais de educação neste momento tão difícil.
Oi. Boa noite. Cumprimento aqui a mesa diretora, né, em nome da Ivani Cardoso da Lavalle. E seu nome cumprimenta também a todos os vereadores dessas casas de leis. Acho que hoje nós estamos falando um pouco sobre os caminhos que vêm na educação no nosso município, como os encaminhamentos que nós estamos tomando no período de greve. Para isso foi pedido, então, essa tribuna. Também cumprimento a todos os profissionais de educação de Juína, presente aqui neste momento, e todos os senhores vereadores, e também a todos os demais presentes aqui no nosso plenário, para que a gente possa fazer essas explanações. Senhores vereadores, sabedores que são da existência desse sindicato, Sintep, sindicato este que, por luta da educação de qualidade e promoção social, lutar em defesa e pelo fortalecimento da escola pública, democrática e gratuita. Esses são alguns princípios da filosofia desse sindicato. No município de Juína, o poder municipal vem ao longo desses dias protelando, falaceando, indagando, indignando tanto os trabalhadores da educação como a sociedade em geral por não cumprir o que a Constituição exige neste momento. Nós sabemos que nós temos uma Constituição. Então, o que nós estamos vendo hoje, nesse momento? Nós estamos vendo que, por atos políticos, a gente está em uma greve que já perdura aí por 34 dias, né, poderia estar resolvida faz há muito, né, poderia nem ter iniciado, mas nós estamos aí, infelizmente, fazendo um movimento que é buscando um direito que já é nosso da educação. Tá? No município de Juína, o poder público municipal vem ao longo desses dias detalhando melhor, protocolamos, em 2013, a nossa pauta de reivindicação, e uma delas era o pagamento do piso nacional e sua integralidade, conforme prevê a lei. Em 2014, a pauta foi protocolada e nela, o pagamento do piso nacional também era da sua integralidade. Ou seja, desde 2013 e 2014, que nós iniciamos as negociações com a prefeitura, nós tínhamos como intuito o piso nacional integral, ou seja, o piso por uma jornada de 30 horas. Né? Então, o que, que é isso? É o que está lá na nossa lei nacional do piso de salarial nacional. E nós, de lá para cá, nós viemos 2013, 2014, junto com o professor Erickson, junto ao prefeito municipal, junto ao secretário Valdoir e demais integrantes do Executivo Municipal e Sintep, e mesmo representantes da Câmara, fazendo esses estudos para que a gente pudesse chegar ao piso nacional por uma jornada de 30 horas. Em 2014, foi protocolada e nela o pagamento do piso nacional também era da sua integralidade. Veja, senhores vereadores, o piso nacional está garantido na Constituição Federal, no artigo, desde 1988, garantido pela LDB em 1996 e regulamentada pela Lei 11.738, de 2008. Naquele ano, no ano de 98, quando foi iniciada essa lei, 2008 e 2009, quatro governadores entraram na Suprema Corte alegando a inconstitucionalidade da lei. Em 2010, a Suprema Corte concedeu por unanimidade a constitucionalidade da lei. Portanto, a lei não se discute, cumpra-se. Essa era a decisão do Tribunal Superior de Justiça que coloca para que o cumprimento desta lei seja efetivada em todo o âmbito nacional. Senhores vereadores, em junho o Executivo vem protelando o não pagamento do piso e na sua proporcionalidade desde janeiro de 2015. Ou seja, nós tínhamos uma luta que nós queríamos o pagamento do piso da sua integralidade. Hoje nós estamos pedindo uma proporcionalidade, ou seja, nós temos uma defasagem em cima do piso nacional que é de mais de 42% e nós estamos reivindicando hoje, neste momento, 5,62%. Ou seja, o Sintep, na sua visão de respeito ao município e sabendo das dificuldades do qual a prefeitura sempre alega estar, nós estamos o quê? Nós estamos sendo flexíveis a discussões e sim também abertos a uma negociação que faça com que seja cumprida a lei do piso, pelo menos na sua proporcionalidade, o que não é cumprido no ano de 2015. Até porque não estamos exigindo o cumprimento do piso na sua integralidade em nossa jornada, devido aos diversos pronunciamentos da atual gestão sobre a lei de responsabilidade fiscal. É por falar em lei de responsabilidade fiscal, gostaríamos de deixar bem claro a todos o problema da responsabilidade fiscal é do município, é do próprio gestor. E agora questionamos, se cumpre uma lei federal, lei de responsabilidade fiscal, por que que não se cumpre a lei federal que é do piso nacional? Nós temos um questionamento. Quando falamos das leis, as leis elas não podem ter dois pesos e duas medidas. Nós sabemos que nós temos a lei do piso e nós temos a lei da responsabilidade fiscal. A classe da educação não está adversa e nem muito menos se negando às necessidades do município de cumprimento da lei. Porém, nós temos uma lei também que precisa ser cumprida, questionada justamente pela promotoria municipal e também pelo Tribunal de Justiça em Cuiabá. Em julho de 2015, a Assembleia da nossa categoria aprovou por unanimidade que se o Executivo não atendesse a nossa pauta de luta da reivindicação até no dia 11 de agosto de 2015, estaríamos deflagrando a greve, devido a todas as nossas estratégias em 3 anos serem esgotadas através da mesa de negociação. Se o Executivo quisesse, de fato, resolver o problema do período de 18 dias, teria resolvido e apresentado uma proposta à categoria. Qual foi a prática do Executivo? Recorrer à Justiça, buscando uma liminar contra a categoria na capital do Estado. Senhores vereadores, não vou aqui identificar datas, mas os encontros formais. Ministério Público Local marcou uma audiência de conciliação em Juína. O mesmo não compareceu, o Executivo não compareceu no dia da audiência com o Ministério Público, enviando uma representante sem poderes nenhum para resolver qualquer feito. Esta Casa de Leis realizou uma audiência de conciliação entre as partes, que culminou em uma comissão de trabalho, comissão essas que chegaram a uma pré-proposta, que não se efetivou na prática. Então, é sabedores aqui os vereadores que nós tivemos uma reunião junto na casa de, nessa Casa de Leis, junto ao Ministério Público, Prefeito Municipal e demais secretários de Sintep, do qual chegamos a uma comissão e também que originou uma pré-proposta, do qual saímos da Prefeitura Municipal com essa pré-proposta que não se efetiva dois dias após. O Executivo apresentou uma proposta totalmente contrária aos acordos provenientes da comissão, chegando a apresentar uma proposta absurda que se pagara as perdas salariais do ano 2015, pulverizado em 8 meses, de maio a dezembro, dezembro de 2016. Caso a lei não de responsabilidade o permita, não apresentou compromisso de pagar o piso nacional em janeiro de 2016. Por que absurda, né, nós colocamos aqui? Que quando colocou-se a proposta, colocou o quê? Só pagaria também esse 5,62 pulverizado a partir de maio do ano que vem, desde que não tivesse nenhum feito em relação às leis de responsabilidade fiscal. Ora, aqui, neste momento, também quero estar fazendo uma denúncia em relação à lei de responsabilidade fiscal. Tanto se fala da lei de responsabilidade fiscal, que a prefeitura continua contratando pessoas para pôr no lugar de profissionais que estão paralisados. Então, quando que se faz um trabalho de lei de responsabilidade, quando se fala de lei e de responsabilidade, quando se faz arbitrariedades? Então, cabe aqui ao senhor prefeito que está presente, o secretário de Educação que deveria também estar, porque é muito bom ouvir, mas que sabemos o quê? Que principalmente, quando se fala de lei de responsabilidade, tem que ser feito com responsabilidade. Então, sabemos que o secretário de Educação está contratando, está pressionando servidores a voltar ao trabalho e, principalmente, colocando pessoas sem capacitação para dirigir ônibus no lugar de motoristas do transporte escolar. Proposta rejeitada, o Executivo apresentou uma proposta totalmente. A proposta foi rejeitada na Assembleia da Categoria. Por parte do Executivo, marcou uma audiência no Tribunal de Conciliação em Cuiabá no dia 3 de setembro. O mesmo, o Executivo desmarcou e a audiência remarcando para o dia 9 de setembro de 2015. Nesta audiência, compareceu o Sintep representado pelo presidente do subsede, o diretor regional e duas advogadas, ou seja, nós estávamos muito bem representados no Tribunal de Justiça em Cuiabá. O Executivo compareceu com o secretário de Educação juntamente com o contador da Prefeitura. Segundo os conciliadores, a audiência poderia ocorrer, porém sem efeito devido à ausência de um advogado por parte do Executivo. Acontece que o Executivo apresentou a mesma proposta já rejeitada anteriormente, lá naquele momento. Nesta audiência, não houve avanço nas negociações. Só para lembrar a todos que naquele momento se encontrava o prefeito e o advogado na prefeitura da capital, resolvendo casos indígenas. Ou seja, o caso indígena é importante, mas a educação não foi importante no momento, porque nós pedimos para o secretário de educação, naquele momento, ligar para o prefeito, e simplesmente o secretário de educação não se negou a ligar para o prefeito, porque o prefeito não iria atender ele, porque estava resolvendo problema com os índios. Tá? Só para lembrar a todos que naquele momento o prefeito se encontrava e o advogado na capital do estado. E o Sintep propôs fazer a conciliação no outro dia, ou seja, era numa quarta-feira, o Sintep se propôs permanecer em Cuiabá e fazer a conciliação, ser convocado o prefeito e o advogado e fazer a conciliação no próximo dia, que seria numa quinta-feira. O que só era os representantes da prefeitura reunir com o prefeito na noite e apresentar uma proposta no outro dia. Os conciliadores propuseram outra conciliação no dia 16 de agosto de 2015, às 14 horas, no qual o Sintep se fará presente. Nós estaremos lá na quarta-feira, às 14 horas, para fazermos a conciliação. No dia 11 de setembro, a promotoria pública realizou uma audiência com as partes, executivo, legislativo, sindicato, para se chegar a um entendimento. Novamente, o Executivo apresentou a mesma proposta sem alteração. Depois de mais de 3 horas de discussão, não houve avanço nenhum.
Professor Giovanni, assim, já estourou os tempos, 10 minutos, tudo mais 3 minutos.
Tá ok, finalizando, tá? Senhores, todo esse período de paralisação, a categoria espera por parte do Executivo uma proposta que garanta o piso nacional proporcional, só isto. certo? E que garanta também o cumprimento dos direitos que têm os trabalhadores e tanto também os seus alunos dentro das suas escolas. Para o ano de 2016, não estamos discutindo o ano de 2015, por quê? Porque nós iniciamos a discussão 2015, só que nós já estamos em setembro. E quando a prefeitura alega não ter orçamento 2015, o Sintep respeitou essa decisão e colocou, então, vamos fazer a negociação 2016. Porém, da mesma forma que a prefeitura alega poder pagar somente os 5,62 em 2016, se nega ao cumprimento do piso em 2016. Ou seja, é fácil você empurrar as responsabilidades, no caso da lei de responsabilidade fiscal, para o futuro. Mas é difícil você fazer um acordo com a categoria do qual vem atender as necessidades da categoria. Ou seja, o cumprimento está na gestão. Então, se fazermos uma gestão comprometida, que realmente é com compromisso para que venha atender essas necessidades, eu sei muito bem que o Executivo Municipal vai dar conta de atender essas reivindicações. Tá? Muito obrigado a todos os vereadores, obrigado a todos os presentes e obrigado também ao prefeito por estar presente, que assim a gente, pelo menos a gente não coloca aquela ideia de que está falando pelas costas, nós estamos falando de frente para que a gente possa realmente discutir educação. E educação a gente discute com responsabilidade, não discute em porta de boteco. Obrigado.
Explicações pessoais.
Vamos fazer as inscrições e aí a gente vê o tempo. Vereador Daniel, vereador Geraldo. Só? Vereador Sandro. Vereadora Irene. Mais alguém? Vereador Paulo Tiepo. Vereador Antônio Munhoz. Vereadora Luzira Salete. Vereador Wilson. Vereadora Nádia. Vereador Ailton Barbosa. Sandro. Todos já se inscreveram. Assessoria aí, temos quanto tempo? 2 minutos, tá? Então, 2 minutos para cada vereador, tá? Começamos, então, com o vereador Daniel.
Mais uma vez, boa noite aos professores, né, ao sindicato, à imprensa. E deixar aqui, e parabenizar também o prefeito, Hermes Lourenço Bergamin, por estar aqui junto também nesse movimento, participando junto. Democracia é isso, é para se falar, é para se ouvir. E a gente, como vereadores, quer deixar bem claro aqui para a classe dos educacional de Juína, que a Câmara sempre se dispôs, como o próprio Gilvano falou aqui, Gilvano colocou, que a Câmara sempre esteve à disposição, né, do Sintep, dos professores, da Secretaria de Educação, da Prefeitura, intermediando, né, essas conversas, né? Porque esse é o verdadeiro papel também do vereador, de estar intermediando e buscando soluções. Nós não temos o poder de resolver, mas temos também a obrigação de ajudar. Então, eu queria aqui parabenizar a classe, né, pela movimentação e também deixar meu recado também, que eu também sou pai, antes de ser vereador, sou cidadão juinense. Eu sou pai, minha filha também está sendo prejudicada por causa da greve, né, estuda ali na Bruno Leonardo, e também está sendo prejudicada. Então, a gente também sente isso também, a necessidade de se resolver esse impasse com o município e com a Secretaria de Educação. Então, mais aqui, parabenizar e dizer que nós, vereadores, enquanto Câmara, estamos atentos também às decisões que serão tomadas. E parabenizar vocês e também parabenizar o prefeito pela coragem de estar aqui juntamente com vocês. Desejar a todos uma ótima semana e que Deus nos abençoe.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite a todos os servidores, prefeito, imprensa e público nos prestigiar esse momento. Nós, vereadores, sempre nós estamos cientes e acompanhando toda essa situação da demanda dos servidores, junto com o Sintep, o sindicato. Hoje é uma categoria forte, quando se trata de números bem elevados, é uma categoria unida. Eu acho que a união faz acontecer. Eu acho que sem briga, sem união, isso vem, faz parte da democracia, quem tem de lutar pelos seus direitos e seus deveres. Nós, vereadores dessa casa, nós estamos sim dispostos, sempre nós estamos dispostos para discutir junto com o prefeito, junto com a gestão pública. E, né, a obrigação da gestão pública é enxugar a máquina para cumprir as leis que estabelece quando se trata de piso salarial, não só dos professores, como as outras categorias também. Nós temos algumas categorias hoje dentro do município, hoje que se trata hoje da prefeitura, que está com 90% hoje de defasagem. Então, hoje o município hoje se encontra em situação crítica. Mas nós somos parceiros para enxugar a máquina, isso é a obrigação do gestor, para que garante a lei. Se a lei fala que tem de pagar o piso salarial, tem de ser cumprido. Porque o ano que vem outro de novo, uma outro piso, aí de 5 já vai para 10, vai para 20, quando pensa que não, os servidores públicos já está prejudicado a sua renda familiar. E nós, vereadores, principalmente eu, sou parceiro, para que realmente nós achamos um meio, um mecanismo para poder estar ajudando, auxiliando, que realmente, se é lei, se é direito de vocês, né, são parceiros, para que seja cumprido o mais rápido possível a partir do ano 2016. O demais, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, que Deus possa estar abençoando a todos.
Com a palavra, vereador Sandro.
Eu quero, aqui, em nome da minha esposa, Rosa Pires, abraçar a todos vocês, profissionais da educação, dizer que a gente está solidário com essa luta de todos para em busca dessa conquista, né, que ela já aconteceu e ela só falta ser estabelecida. Não dizer diretamente a vocês que, por ocasião da nomeação, da criação de uma comissão para discutir o assunto relativo às negociações junto ao Executivo, eu particularmente me preservei de não ficar muito acompanhando para que a comissão tratasse diretamente do assunto, mas estou sempre ligado, sempre participando. Isso não quer dizer que estou fora, mas simplesmente em respeito à comissão formada e criada aqui da Câmara Municipal para acompanhar essa discussão, que deve ser o entendimento de todos nós. E dizer a vocês que antes mesmo do político está o educador. É o meu reconhecimento. E por isso, assim, devemos nos curvar diante de vocês em sinal de honra e agradecimento por tudo que os senhores e senhoras têm feito em benefício à educação deste município. Então, portanto, estamos juntos na luta, sim. Senhora Presidente, eu gostaria de retomar aqueles assuntos que normalmente nós estamos debatendo há dias em relação à saúde do nosso município, em relação dos internados que estão aguardando já há mais de 65 dias. Então, aqui a nossa lamentação, pedir mais uma vez que as secretarias de saúde possam intervir junto à regulação, junto ao governo do Estado, como nós já fizemos encaminhamento. Esperamos que isso produza algum efeito positivo para atender aquelas pessoas que estão acamadas no Hospital Municipal com 65 dias e a mais dias. E no mais, quero desejar a todos uma boa noite, desejar uma ótima semana e que Deus abençoe, que saia a negociação, seja favorável para que os senhores retornem às atividades e levem a educação aos nossos filhos. Um abraço a todos.
Com a palavra, vereadora Irene.
Mais uma vez, boa noite. Quero agradecer a presença de todos os professores e dizer, sim, eu apoio a greve, mas a greve é muito triste, né? Eu também estou com uma criança aqui de Juína que não tem babá, a mãe não pode pagar uma babá, eu levo e trago para... Hoje está aqui comigo de novo, né? Volta para a Terra Roxa, vem para cá, porque eu também estou cuidando, que ela estuda na escola integral, né? Então, ontem à noite mesmo, a gente começou até fazer oração para que volte às aulas, né? Então, vamos pedir aí para o prefeito, para a gente... Temos que começar a orar também para que volte às aulas, porque tanta gente sendo prejudicada, até as crianças do Estado, no nosso distrito de Terra Roxa, está sendo prejudicada pela greve, né? Então, vamos pedir aí a Deus, ao nosso prefeito, que olhe para o nosso município. Quero aqui também agradecer o secretário nosso da infraestrutura, o nosso prefeito, pelo apoio que o pessoal de Terra Roxa está recebendo na zona rural, o patrulhamento nas estradas, no sítio, nas chácaras e nas fazendas, né? Então, a Terra Roxa agradece aí o secretário Renato Toso. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Paulo.
Novamente, boa noite, senhor presidente, vereadores e as pessoas que aqui estão, infelizmente, numa situação dessa. Poderia estar aqui por um outro motivo, né? Sem ter esse problema, porque eu imagino o que, que vocês estão passando. As crianças, os alunos passam dificuldades, os pais passam dificuldades, mas eu não queria estar no coro de vocês, porque eu imagino que deve ser uma situação muito difícil. O que eu acho é que se faltou diálogo por parte do Executivo desde o começo do ano, não é agora. Agora não adianta mais conversa, agora é o vai ou racha, a história tampa da caixa, vocês estão certinho. O que acontece é que você devia ter o diálogo desde o início. Eu tenho certeza que vocês têm bom senso, iriam entender uma conversa bem feita, uma conversa franca, só que parece que não teve. Então achou que não fazia greve, só fazia ameaça, só não faz. Então aconteceu o que aconteceu. Eu quero dizer para vocês que sou solidário ao movimento de vocês. Infelizmente a gente não pode fazer muito, como disse o Sandro, nós não temos poder de fazer nada, nós temos poder de apoiá-los. Mas pode ter certeza que estou com vocês nessa empreitada. Uma outra coisa que eu quero fazer uma cobrança, senhora presidente, que eu já falei que eu ia cobrar novamente, que teve uma licitação, disse que comprou, mas não apareceu. O carro para a casa de apoio, senhora presidente. Foi comprado, mas lá não chegou. Então agora não, espero que não demore um ano para chegar lá esse carro. Meu tempo está terminando. Uma boa noite a todos, que tenham uma excelente semana e que Deus ilumine que realmente saia uma boa negociação entre vocês e que tudo volte ao normal no seu trabalho de vocês. Uma boa semana a todos.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, eu queria fazer uma pergunta direto ao prefeito. Prefeito, seus filhos estudaram em escola pública? Parabéns. Prefeito, esses professores que estão aqui, tem professor de um ano de sala de aula, tem professor de 5, de 10, de 15, de 20, ou até de mais ano de sala de aula. E a gente sabe que gestor passa de 4 em 4 anos na nossa prefeitura. A lei é feita para ser cumprida. E eu não sei o que o senhor está pensando, professor. Tantos pais prejudicados, tantos filhos prejudicados, só o senhor que está de bem? Põe a mão na consciência, amanhã faça alguma proposta para o sindicato de professores, que eles voltem a lecionar ali. Porque isso já está virando novela. E o senhor está sendo o autor dessa novela. Porque o senhor já devia ter sentado com essa população, sentado, conversado, dialogado e tomado uma providência, que eu tinha certeza que o nosso município não estava sendo prejudicado do jeito que está. O senhor não sabe o dano que o senhor está prejudicando a nossa população com essa falta de diálogo com a sociedade. Tenho certeza que amanhã o senhor faça alguma coisa por esse nosso povo, que esse povo está sendo prejudicado, e prejudicado a população, prejudicado os filhos e principalmente o nosso município também. Senhora presidente, eu tenho um minutinho, só queria falar assim, agradecer ali o pessoal da comunidade São Luís pela festa que teve lá. E eu fiquei até com dó do Renato Toso ontem lá, pela cobrança que ele teve lá da ponte caída chegando ali na comunidade São Luís. Então, ele foi lá para almoçar, tenho certeza que nem não almoçou direito, não almoçou, porque todo mundo cobrava uma ponte que está caída ali, que é uma vergonha que aconteceu ali. Nunca aconteceu isso. O pessoal tinha que desviar quase 10 quilômetros para chegar na comunidade de São Luís. Quem mora...
Vereadora Elzira Salete.
Mesmo? Acho que não. Bom, primeiramente gostaria de dizer que sou professora, sou membro do Sintep, aposentada, porém contribuo até hoje. Acho que todas as nossas conquistas enquanto professora do Estado foram através das greves, das reivindicações. Queria dizer para vocês que que eu sou solidária a vocês. A gente acompanhou o desfecho desde o começo do ano. Giovano está aqui, que pode não me deixar mentir. E que essa é uma vontade do prefeito também, dar esse reajuste. Mas agora eu quero ler um negocinho para vocês e depois vocês vão refletir no mundo hoje. A Ivani falou agora há pouco, momento difícil, né? Teve essa fala. Momento difícil mesmo. O governo federal anunciou um pacote de medidas para cortar 134 bilhões em gastos do governo e aumentar as receitas a fim de cobrir 30 bilhões previstos da proposta de orçamento para 2016 enviada ao Congresso. O pacote inclui suspensão de concursos públicos, adiamento do reajuste dos servidores públicos e de benefícios como eliminação do abono permanência e implementar, de fato, o teto de remuneração do funcionalismo. Isso em âmbito federal. Provavelmente, talvez aconteça, e a gente espera que aconteça, no ano que vem, tudo isso daí. Então, gostaria de ressaltar para vocês e pedir aqui, diante de todos vocês, para o prefeito, que cheguem a um denominador comum, que todo professor aqui tem o direito realmente de receber o piso salarial, certo? E que se sente novamente, a gente está proposto aí a sentar ou aí até em Cuiabá, junto, conversar, que for possível fazer, eu tenho certeza. Só para concluir, tenho certeza que, e sei do sentimento com relação a isso do prefeito, uma porque, além de ser vereador, eu sou irmã dele. Então, a gente deixa aqui o nosso momento de solidariedade e de que a gente dizer para vocês que a gente está acompanhando, sim, esse diálogo já faz muito tempo.
Vereador Wilson.
Mais uma vez, boa noite, senhora presidente. Boa noite a todo o público que nos honra e nos prestigia com a sua presença. Parabenizo a presença do Sintep, de todos os educadores, do prefeito que está aqui presente, e dizer que nós somos todos solidários ao que está acontecendo, a essa manifestação, e pedimos a Deus todos os dias que seja resolvido de uma melhor forma possível, porque todos estão sofrendo, o prejuízo está sendo muito grande. Eu sei que os educadores precisam ter uma resposta, uma solução, mas os filhos da população juinense também estão sofrendo muito. Então, pedimos a Deus que seja resolvido da melhor forma possível. O sábio Salomão, antes, 10 séculos antes de Cristo, em Provérbios capítulo 11, versículo 14, ele disse: não havendo sábios conselhos, o povo perece, mas a multidão de conselheiros há segurança. Então, estamos aqui num grupo muito bom e tem que achar uma solução para que seja resolvido esse problema o mais breve possível. Isso que eu peço a Deus, isso que eu torço, e isso que todos nós, como legislativo aqui, torcemos. Estamos todos unidos aqui para a solução desse problema, e não só o legislativo, mas toda a população juinense. Agradeço a Deus por essa oportunidade, desejo uma ótima semana a todos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.
Com a palavra, a vereadora Nádia.
Começar minha fala aqui, lembrando, Sandro, que eu estive na superintendência da Secretaria de Estado de Saúde essa semana, onde eu falei com a senhora Seila, que ela é superintendente de regulação da saúde, e fui levar para ela a demanda que a gente tem passado aqui no município de Juíno por conta das pessoas, dos pacientes que estão internados, alguns há mais de 60 dias ali no hospital municipal, regulados e que não se encontra vaga na capital para serem transferidos. Ela me falou a respeito das OSs, né, que estão vencidas, e aí eu coloquei para ela como é que o Estado e como é que uma prefeitura, um executivo, deixa vencer ordens de serviços para depois se fazer outra licitação. Eu acho que quando uma está terminando, a outra já deve estar pronta para não se deixar entrar nessa defasagem que está acontecendo no nosso Estado, no nosso país. Então, gente, nós estamos brigando lá em Cuiabá por conta desses nossos pacientes. A dificuldade está grande, mas ela disse que iria ver com carinho o nosso município Eu até disse a ela, eu acho que vocês estão com retaliação com a nossa cidade, porque não é possível. Tudo é feito certinho e não a gente não tem resposta daqui, dessa secretaria. Dizer que os documentos aqui, todos os vereadores assinaram, levei os documentos, foram protocolados não só na Superintendência de Regulação, como também na Casa Civil. Quanto a essa demanda da educação, eu até estava lendo o cartaz lá, que a minha irmã está segurando, que está dizendo lá, plano de carreira da educação é único, não aceitamos separação. Não tem essa que o professor merece aumento e o outro não merece, não. O servidor que trabalha pela educação não merece. O plano de carreira deles realmente é um só. E todos devem ser tratados com o respeito merecido. Porque até agora a gente ouve a discussão, mas a gente não está vendo a solução. Senhora presidente, o meu tempo está vencendo, eu vou te pedir apenas mais um minutinho ou 30 segundos para concluir. Dizer aqui, senhores, que hoje, conversando com a presidente, eu falei assim, mas não é possível que a gente não encontre uma resposta do executivo. Senhora presidente, vamos nos sentar, vamos reunir todos os vereadores. Se o caso da prefeitura não é dinheiro, não está faltando dinheiro, então qual é o problema? E se está faltando dinheiro, se é esse o problema, que nos sentemos nós, vereadores, e encontremos uma solução, ainda que essa seja a redução do duodécimo da Câmara, para que os professores, os educadores, sejam pagos como merecem. Para que essa recomposição aconteça de fato. Nós não estamos aqui para brincar, para torcer, para dizer que, tomara que se melhore. Nós estamos aqui para resolver problemas, gente. Vamos cortar, então, o repasse do duodécimo da Câmara e vamos pagar os professores. Sentamos amanhã, propus a senhora presidente ao primeiro secretário dessa casa para que sentem todos os vereadores e para que a gente encontre uma solução que, de fato, cansou, chega disso daqui, que é uma falta de respeito com o educador e com a população de Juína.
Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Senhora presidente, eu quero também ser solidário a todos os professores, porque a gente sabe as dificuldades do professor, tanto na sala de aula, não é fácil dar aula. Eu tenho minha esposa, que é professora, e a gente vê, dia a dia, os trabalhos dos professores, as dificuldades do professor. E a gente também entende também as dificuldades do Poder Executivo, né, que está passando, mas eu acredito que vai acontecer aí essa conciliação entre o Sintep e a Prefeitura Municipal, para que nós possamos ter os nossos professores dentro da sala de aula e os nossos alunos também. Então, isso aí é muito importante. Eu acho que temos mais que valorizar os professores. Mas também eu quero falar também, presidente, que não é só a preocupação dessa greve aqui, não. O governo federal também, hoje completou 110 dias da greve do servidor público da educação federal. É preocupante isso aí. Hoje os institutos, né? Aí tudo em greve. Então, é difícil o momento que a educação está passando nesse momento. Então, a educação tinha de ser a solução do Brasil, né? E hoje a gente vê aí esses cortes do governo federal congelando o salário do servidor público. Isso aí é preocupante para o nosso Brasil. Esse arromba aí de mais de 30 bilhões, né? Aí agora estão querendo voltar com a CPMF e o governo federal cortou vários ministérios, né? Para que possa também se adequar ali com seus gastos. Então, a gente sabe que nós vamos ter um período aí muito difícil e eu acho que só conversando que nós vamos poder se entender. Então, eu quero dizer mais uma vez que eu sou solidário aos professores, né? E desejar que logo aí se reúne aí e aconteça aí para nossas crianças voltar para a escola. E só desejar aqui um abraço a todos que estão aqui.
Bom, eu gostaria de reforçar aquilo que Nadilei falou a respeito das pessoas que se encontram hospitalizadas aguardando uma vaga de regulação para Cuiabá. Pessoas que estão no estado crítico com 50, 60 dias aguardando essa vaga. Fizemos já os documentos, encaminhamos à Casa Civil, ao Secretário Estadual de Saúde, Escritório Regional de Saúde, para sensibilizá-lo e tentar abrir mais vagas, levando o pessoal de Juína. Tinha uma agenda do Secretário Estadual de Saúde para Juína, que foi cancelado, infelizmente, nós já estávamos preparando para receber, porque quem for fazer uma visita no Hospital Municipal vai saber do que nós estamos falando. A situação é totalmente desoladora. Quanto aos educadores, professor Paulo Tiepo, nosso nobre vereador, eu não imagino, eu sei o que é essa luta. Eu já fui presidente de sindicato, eu já militei no sindicato durante mais de 30 anos, já enfrentamos greve de 3 meses e eu sei quanto dói e quanto é triste. Não pense, senhor prefeito, que estar de greve é coisa boa. É muito triste. É muito triste porque você, além de você estar enfrentando uma dificuldade na sua escola, com sua família, com a sociedade, você sabe o seu compromisso que você tem com seu aluno. A maioria dos professores são assim. Eles sabem da responsabilidade, do trabalho que tem que ser feito, e eles não ficam felizes, eu tenho certeza, que a maioria absoluta ou totalidade ficam preocupados também com esse trabalho. Nós tentamos de todas as formas, Sebastião, buscar um entendimento, aproximar nesse diálogo com a comissão que era formada pela Nadilei, o Robson e a minha pessoa, para buscar, tentar achar um denominador, junto com Carlito, com Giovanni, com outras pessoas, né? Buscamos equacionar, buscar uma solução, uma proposta que fosse viável. Infelizmente, nós não tivemos êxito. E isso nos entristece grandemente. Entristece porque a gente sabe da luta de cada um de vocês, a gente sabe da situação que se encontra a prefeitura e que aqui a gente não precisa ficar dizendo onde foi que eu errei, né? Porque, como a gente diz a vereadora Nádia, questão do duodécimo, eu acredito que a maioria, a totalidade dos vereadores iriam concordar com a diminuição do repasse do duodécimo, mas o problema do prefeito não é o recurso, pelo menos foi o que Valdoir falou. O problema não é o recurso, o problema é o percentual. Então, como é que aconteceu que essa máquina inchou, que ultrapassou esse percentual da lei de responsabilidade? Não foi, com certeza, nenhum dos senhores que colocou lá dentro o contratou, nem nós aqui do Legislativo. Então, precisa ver quem tem a caneta na mão, quem é que pode equacionar esse problema da lei de responsabilidade, diminuindo o quadro que deve estar inchado em algum setor, eu não sei. Isso tem que ser feito por quem é o gestor da pasta, né? O gestor da pasta tem que achar a solução desse problema e nós estamos aí abertos para ajudar em tudo que for possível. Nós tivemos um grande diálogo com a nossa nova promotora de justiça, que a gente percebeu ela uma intenção muito boa, uma vontade de fazer uma conciliação. Infelizmente, as duas partes me pareceram um pouco intransigentes. Trazendo uma proposta que foi colocada lá, era coisa simples, senhor prefeito, era uma proposta dizendo, em janeiro a gente vai perseguir, a gente vai cumprir o que está determinado na lei. Mas, infelizmente, não há essa intenção de se colocar isso, esse compromisso com os educadores, e aí continua essa dificuldade de entendimento, né? Me parece que dia 16 voltam a Cuiabá, é isso? Segundo eu estou sabendo, o gestor não vai estar, não sei. Vai estar lá o prefeito? Dia 16, quarta-feira, Deus queira. E se nós puder estar, alguém de nós, quem vai a Cuiabá, já fazer parte e nos representar nessa negociação, que eu acredito que vai ser positiva, e vamos por fim, vamos trabalhar, que é isso que nós sabemos fazer, né? Então, boa noite a todos, uma boa semana, que Deus nos ilumine. Está encerrada a sessão.